Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 12 horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola, 8 de março de 2017, quarta-feira. Aqui na capital federal dos Estados Unidos o céu está limpo, a temperatura é 16 graus centígrados. O Paulo Oliveira vai estar na apresentação da primeira meia hora desta emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Suleiman Tarawali. Começamos com as notícias a esta hora. Mais de 30 mortos num ataque a um hospital em Cabul. O Supremo Tribunal Sul-Coreano vai anunciar decisão de impugnação da Presidente Park. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais. Mais de 30 pessoas morreram, a maioria das quais civis, num ataque perpetrado por um comando islâmico, contra o principal hospital militar do Afeganistão, em Cabul. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o ataque, que foi realizado por 4 homens vestidos de médicos, que invadiram o hospital Sadar Muhad Dahu Khan. O ataque terminou após 6 horas de tiroteio, segundo informaram os responsáveis afegãos. Um porta-voz do Ministério da Saúde Pública informou que os feridos do ataque foram transportados para o Hospital Civil Apgar Khan. O Supremo Tribunal da Coreia do Sul anunciou para a próxima sexta-feira a decisão sobre a impugnação da Presidente Park Geun-hye. O Tribunal indicou que a decisão será transmitida em direto pela televisão. Os parlamentares sul-coreanos tinham votado em dezembro a saída de Park de funções, motivado por um escândalo de corrupção. No entanto, e de acordo com o sistema sul-coreano, o Tribunal Constitucional deve confirmar a decisão antes que a mesma tenha efeitos legais. O presidente Donald Trump e o congressista democrata afro-americano Elijah Cummings encontram-se hoje na Casa Branca para analisar a questão do elevado custo dos medicamentos. Trata-se de um encontro seguido com a atenção depois das azedas palavras entre os dois políticos que se seguiram às eleições de novembro passado. Pessoas dizem que se trata de uma rara oportunidade para debater um assunto de preocupação mútua para republicanos e democratas. A organização Wikileaks publicou milhares de páginas do que descreve como a capacidade da CIA em se introduzir em sistemas informáticos para obter informação. São cerca de 9 mil documentos que peritos em segurança cibernética e antigos responsáveis de serviços secretos dizem parecer verdadeiros. A Wikileaks diz que as ferramentas usadas pela CIA foram partilhadas entre alguns antigos hackers usados pelo governo e que um deles enviou os documentos para a organização. A Wikileaks divulgou os documentos num momento sensível para a comunidade dos serviços secretos americanos envolvidos num confronto com a administração do presidente Donald Trump sobre afirmações de envolvimento cibernético da Rússia no processo eleitoral americano do ano passado. O governo da África do Sul revogou ontem a sua intenção de se retirar do Tribunal Penal Internacional de Haia na Holanda. O abandono da intenção da retirada do Tribunal Penal foi anunciado dias depois de um tribunal ter considerado a decisão do governo de inconstitucional. O ANC, o partido com maioria parlamentar, é a favor da continuidade do país no Tribunal Penal Internacional, mas a oposição já se declara vencedora, uma vez que desde o início foi contra a decisão do executivo de Jacob Zuma. A África do Sul anunciou a intenção de retirada em 2015, após desentendimento com o Tribunal Penal Internacional, que exigia a prisão do presidente do Sudão Omar al-Bashir, no decorrer de uma cimeira da União Africana realizada em Joanesburgo. Omar al-Bashir é procurado pelo Tribunal Penal Internacional, que o acusa de ter cometido crimes contra a humanidade.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O Comitê Central da FNLA anunciou a suspensão do presidente do partido, Lucas Ngonda, para salvaguardar os interesses superiores do partido. A Voz da América foi saber se, faltando 6 meses para as eleições gerais em Angola, pode ser o fim para esta formação política. Detalhes aqui com o Coco Mukuta.
Reagindo à suspensão de Lucas Ngonda da direção da FNLA, Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil de Cidadania, afirma que não será o fim da FNLA, mas os irmãos devem promover mais rapidamente possível o entendimento para poderem concorrer em concórdia às eleições de agosto próximo.
Eu não diria propriamente que essa suspensão de Lucas Golda signifique o fim da FNLA. Penso que seja uma questão interna do partido e acredito que o Tribunal Constitucional depois, a seu devido tempo, venha confirmar então ou venha legitimar esta suspensão do Dr. Lucas Golda. Penso que esta situação pode beliscar, portanto, a pré-campanha do partido FNLA e que eles devem, com alguma urgência, resolver este pressuposto em relação à presidência do partido. A FNLA precisa também de se democratizar mais, de renovar a sua geração de políticos. Então, um partido que tem uma direção muito velha, tem militantes muito velhos, portanto, precisa de uma militância mais nova, de jovens, de mulheres, para que o sistema político e a nossa democracia em particular seja cada vez mais fortalecida.
Quem corrobora com a mesma opinião é o jornalista e historiador Makuta Nkondo, que apontou o tribalismo exagerado como causas dos conflitos dentro da FNLA.
Não é por desprezo, não é Fernando Pedro Gomes que vai ser o presidente de um partido como a FNLA. Todo mundo na FNLA é herói pela FNLA. De luta pela independência, é filho de um herói de luta pela independência, é cofundador da FNLA, é guerreiro, todo mundo, porque eu. Por outro lado, há um tribalismo exagerado na FNLA, que vocês não sabem, nós, Macongo, é Macongo. Aqui é Angola, somos divididos em Bakongo do Uige, que se chama Bazombo, e Bakongo do Zaire, que se chama Musikongo. Antigamente não nos casávamos.
Kondo afirma que, mesmo assim, o MPLA não deixará extinguir a FNLA.
Extinguir um dos 3 movimentos de libertação de Angola, FNLA, MPLA, UNITA, significa é privar uma das etnias.
A Voz da América tentou contactar Lucas Ngonda, presidente missionário, mas sem sucesso, da capital angolana. Para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Enquanto isto, o advogado dos familiares do Rufino, o menino assassinado no Zango, quando defendia a casa da família de demolição, acusou a Procuradoria-Geral da República de condescendência em relação aos militares indiciados pelo crime de assassinato. O advogado Luís Nascimento denunciou a postura da Procuradoria-Geral da República, que, em seu entender, tem sido parcial e tendenciosa. Manuel José.
O advogado dos familiares de Rufino, Luís do Nascimento, denuncia uma vez mais o adiamento de uma das sessões que teria lugar na PGR com os 4 militares acusados de terem disparado mortalmente contra o miúdo Rufino, de 14 anos de idade, quando este tentava defender das demolições a casa da família no Zango. O causídico afirma que, desta vez, um dos supostos assassinos não compareceu, alegando estar doente.
Já foram notificados várias vezes. E ultimamente há um indivíduo, um deles, que diz que está doente e não tem podido aparecer. Tem atrasado tanto a própria instrução preparatória, com uma certa condescendência da Procuradoria, que está a supervisionar o processo.
Para Nascimento, há 6 meses que andam nisto de adiamentos, por ausência de um ou de outro militar indiciado, com um certo beneplácito da Procuradoria-Geral da República.
Já está mais de 6 meses, é impossível, né? Numa situação normal, e se não estivéssemos frente sobre as forças castrenses. Portanto, quando entra a polícia e militares, é um problema. Os órgãos, e sobretudo a Procuradoria, é muito condescendente, porque se fosse com qualquer cidadão, portanto, se não aparecer, seria preso por desobediência à autoridade.
Enquanto isso, os familiares da vítima mantêm-se a sobreviver em condições lastimáveis no Zango, segundo o ativista cívico Rafael Moraes.
A família continua quase na mesma, né? Estão numa casa de chapa, numa condição muito precária. Já sabemos como é que é a situação do povo angolano, né? Depois com a situação da demolição dessas casas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. No Dia Internacional da Mulher, a Voz da América falou com a empreendedora angolana Anabela Marcos. Ela mudou a sua vida há 4 anos. Sempre trabalhou com os recursos humanos em Angola. Durante 10 anos trabalhou por conta de outrem, até decidir abraçar o desafio do empreendedorismo, ter o seu próprio negócio, isto numa altura em que a crise, em que a principal reação dos outros era não vais conseguir. Para ela, o maior obstáculo para as mulheres empreendedoras é serem aceites em ambientes tipicamente masculinos e defende mesmo que é preciso educar, mudar mentalidades. Mayra de La Salette.
Muito sinceramente, considerando o nosso contexto histórico angolano, em termos de volume, eu até acho que existe uma participação de mulheres. Em termos de igualdade de oportunidades, eu percebo algumas diferenças bastante significativas. Aceitação, salários ou certos cargos que hoje em dia ainda existem, se colocam barreiras que eu diria completamente discriminatórias nesse sentido, porque certas funções a mulher não pode fazer, ou certas funções ou certas posições que se recusam que existam mulheres nessas posições, porque elas vão ter filho, elas vão ter problemas, vão faltar muito, e muitas vezes se prioriza os homens para ocupar essas posições. A nível do empreendedorismo, eu acho que é um caminho. Até hoje eu ainda sinto falta nos ciclos de reuniões, nos ciclos de encontros com outros empreendedores ou com diretores gerais de empresa, onde a participação de mulheres é muito, muito pouco significativa. Existem muito mais mulheres nas universidades em Angola do que homens. Então, o volume existe, mas daí a elas conseguirem ascender a posições de poder, de liderança, há muitas barreiras ainda, isso claramente. E isso, para mim, é um desafio. Acho que falta um pouco de esclarecimento da parte das pessoas e é preciso haver um papel de educação, um papel de orientação para as pessoas. Porque nós acabamos tendo, como a própria palavra diz, preconceitos, porque estamos acostumados com certos modelos. E o que falta, que é algo que nós tentamos fazer, é inspiração também, são exemplos.
Que mulheres foram os teus exemplos, os teus modelos?
Ai, meu Deus, eu tive o privilégio, acho que, de ter muitas mulheres poderosas no meu caminho. Minha mãe e minha avó são pessoas que, de alguma forma, sempre mostraram essa possibilidade de correr atrás do seu próprio negócio, de fazer suas coisas, de sustentar famílias. Mas na minha vida profissional, eu poderia citar mulheres como Helena Miranda, que ela é hoje diretora de recursos humanos a nível de uma grande empresa multinacional. Fora de Angola, Beth Holm, que é alguém com quem eu trabalhei, Michelle Obama, Deolinda Rodrigues, são mulheres que inspiram no sentido de, no seu tempo, de alguma forma elas terem saído daquilo que seria o comum, a realidade, o normal, entre aspas, e de alguma forma conseguiram fazer coisas diferentes.
Quais foram os teus maiores obstáculos?
Eu acho que o maior obstáculo mesmo foi um certo desencorajamento, porque as pessoas não acreditam. Você tem um emprego, você tem um cargo de liderança e chefia, e de alguma forma você resolve abandonar isso para fazer aquilo que você acredita. É muito difícil. Então, todos os dias ouvir o não vais conseguir, não vais conseguir. Além disso, de alguma forma tentar entrar em ciclos que são maioritariamente masculinos, onde as pessoas, de alguma forma, acham que você está naquele papel por uma figuração ou porque você tem que ser mais bonitinha ou mais bem comportada ou mais calada, e que a voz é dada aos homens majoritariamente. Então, você tem que impor uma presença é algo que não é muito fácil.
Obrigado, Mayra de La Salette. A mulher zungueira é um símbolo de empreendedorismo que todos os dias luta pela vida da família e que leva o pão do dia-a-dia a familiares de famílias das cidades, municípios, comunas e aldeias em Angola. Neste dia 8 de março, as dirigentes políticas apontaram alguns maus-tratos e submissões porque passam elas todos os dias nas ruas da cidade de Malanje, Isaías Soares.
A secretária provincial da Liga da Mulher Angolana, organização adscrita UNITA, Rita Mateus Júnior, apresenta o exemplo do dia a dia por essas paragens.
Mesmo com a banheira na cabeça, mas a polícia está aí atrás dela, está aí a sacrificar-lhe. Acho que esta província está sendo mal governada, porque um polícia, quando diz que eu fui mandado assim pelo governador, eu não acredito, a não ser que este polícia está aí para estragar o trabalho do governador. E são coisas que a gente resiste aqui, e sobretudo no mercado municipal. Há duas semanas para cá encontrei uma zungueira ser surrada, tentei intervir, mas praticamente não fui ouvida, porque afinal de contas na sociedade esta voz ainda não é ouvida.
As mulheres zongueiras, que têm como ponto para o negócio a rua do comércio nesta cidade, são poupadas de momento, por faltarem poucos meses para a realização das eleições gerais. A caça ao voto deu nova dignidade. A secretária provincial da UMERS, União das Mulheres de Renovação Social, Filomena Joaquim Baião, disse que a situação não está para menos.
As mulheres são abandalhadas, temos as áreas onde as mulheres têm tentam sentar para fazer os seus negócios. A polícia vão a chutes com as senhoras, puretes, batem, as senhoras caem com as suas gravidez e crianças, recebem os seus negócios. Mesmo nos bairros lá ao fundo, as senhoras não conseguem ficar à vontade. Ela vai para o arreio vender e, se chover, ela não consegue passar na estrada porque está cheia de buracos. As zungueiras agora só estão a lhes carinhar, porque as eleições estão aproximando para poderem votar. Mas quando passar as eleições, vão ser de novo abandalhadas.
Centenas de mulheres de vários estados sociais reuniram-se hoje no estado de Valódia, desta cidade, onde reafirmaram os objetivos gerais para a maioria dos seus problemas. A diretora provincial da Família e Promoção da Mulher em Malanje é Ancia Salatiel.
Partilhar experiência entre as organizações da sociedade civil e criar sinergias para encontrar soluções aos problemas sociais que afetam a mulher e a família. Envolver os homens e rapazes nas políticas e ações que visam a paz nas famílias e na sociedade, apelando o fim da violência doméstica, violência sexual contra menores, gravidez e casamentos precoces.
Diretora Provincial da Família e Promoção da Mulher em Malanje, Ansa Salatiel, hoje no ato provincial do Dia Internacional da Mulher. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos para o Kwanza Sul, onde as mulheres enaltecem o papel na vida da sociedade como sendo fraco e a julgar por aquilo que ainda chamam de machismo. De vários estratos sociais, ouvimos três mulheres, sendo uma do grupo da liderança feminina, uma docente universitária e uma empresária, que falaram do empoderamento da mulher com o Fernando Caetano.
Começamos por Manuela Barros, do GLIF.
A questão da liderança feminina, a participação da própria mulher na vida pública e política, particularmente na província do Kwanza Sul, acredito que não conseguimos abranger certos municípios, mas capacitados em termos de empoderamento das mulheres.
A docente universitária Arlinda da Conceição sustentou a necessidade de haver maior trabalho para que o empoderamento da mulher possa atingir as metas preconizadas. E a empresária Fernanda Azevedo afirma que o empoderamento é um processo que está em curso em Angola, mas existem barreiras consubstanciadas na falta de formação e das mulheres empreendedoras, sobretudo.
O termo empoderamento no nosso seio e no nosso país, inclusivamente, e na nossa província em particular, é um termo forjado recentemente. De uma forma geral, as minhas colegas já disseminaram um pouco o que é o empoderamento, na realidade. No conceito do Kwanza Sul, estamos praticamente a dar início. Uma das barreiras para o crescimento do empreendedorismo é justamente a falta de capacitação, muitas vezes imposta também por uma criação conservadora e de mentalidade contrária à inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso verifica-se no nosso país e na nossa província, naturalmente nos nossos municípios. O empresariado não tem formação suficiente, neste caso o empresariado feminino ainda não está capacitado na área da formação para exercer exatamente a função empresarial.
Mulheres do Kwanza Sul enaltecendo o papel do empoderamento no seu seio no dia consagrado internacionalmente às mulheres de todo o mundo. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
De março de 2017, a emissão de quarta-feira da Voz da América, uma emissão dedicada especialmente à Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e em ondas curtas em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos que o nosso endereço é www.voaportuguesmapalavrasó.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Verónica Sapaulo será a convidada, que é jurista e diretora da Plataforma de Mulheres em Ação, da próxima edição de sexta-feira do Fala Só. Restrições no fornecimento de energia às principais cidades da província de Benguela, com famílias às escuras há mais de 3 dias, agudizaram o cenário de tensão social nas últimas semanas. Cortes de eletricidade, devido a avarias técnicas no sistema de distribuição, juntam-se a irregularidades na oferta de água. Os oferecedores atentos dizem que os focos de contestação visíveis, sobretudo nas redes sociais, podem fragilizar a pré-campanha eleitoral do MPLA. João Marcos.
Antes mesmo da análise do quadro energético, imposta pela baixa de 130 para 80 MW, há um fenómeno incontornável quando em discussão estiver o clima de insatisfação na província de Benguela.
Sem ver a perguntar do emprego, o emprego está difícil. Estamos aqui desde sexta-feira que manca o sol, não pode ser assim, a sangue não vai desenvolver.
Desde manhã, com esse sol, não está bom, meu irmão.
Como é que fica assim?
Estamos empurrados, está mesmo mal.
Como se não bastasse o desemprego a assustar à medida do custo de vida, a população é confrontada com limitações no acesso aos serviços sociais básicos. Salta à vista a crise de energia, até pela reinauguração, há já vários meses, da barragem de Luma 1, que se encontra fora de serviço. A avaria nas fontes térmicas surge para descortinar velhas debilidades, mas também para adensar a revolta de cidadãos nas cidades de Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta.
As principais dificuldades que tem dado aqui a nós é mesmo a falta de luz. Então, às vezes, só que quer clareza, né? Durante a noite, quer luz para poder congelar algumas coisas e não tem como devido mesmo à luz.
Vocês têm ouvido por alto promessas que aqui terá água canalizada. E essas promessas já está há bastante tempo, mas nós não estamos a ver essas promessas. Mas queremos mesmo apoio do governo, queremos que o governo venha nos ajudar nesse sentido, principalmente a água.
É, praticamente tem muita dificuldade por aqui, né? Falta de água, energia. Há delinquência, tudo isso é fruto da falta de energia.
Águas não temos.
O governo investiu em 3 turbinas a gás que estão a ser instaladas no Lobito, num morro onde se encontra arrumada uma outra, adquirida há cerca de 15 anos para gerar 82 MW, mas que nunca chegou a funcionar. De olhos em novas unidades de produção, que deverão arrancar daqui a 3 meses... A empresa de eletricidade trabalha para repor os níveis anteriores. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Quarta-feira, 8 de março de 2017, o clima aumenta na África do Sul, como nos refere de seguida o Simeão Pongwana.
Na noite desta terça-feira, criminosos furaram um cordão de segurança no aeroporto internacional de Johannesburg até a pista na qual estava um avião da Companhia Aérea Sul-Africana SA e retiraram caixas de dinheiro estimado em 24 milhões de rands, cerca de 1 milhão e 900 mil dólares norte-americanos em divisas. Para o efeito, os ladrões usaram um carro com as cores e uniformes da polícia para terem acesso à pista até ao interior do avião, do qual retiraram caixas de dinheiro. O carro foi depois encontrado abandonado a algures em Pretória, com as caixas que continham dinheiro já vazias. A investigação prossegue sem, entretanto, afastar o envolvimento de elementos da polícia no crime. Entretanto, no fim de semana, três deputados do Parlamento Pan-Africano foram assaltados num hotel logo depois da sua chegada do Aeroporto Internacional de Joanesburgo. As vítimas incluem uma deputada angolana que perdeu dinheiro, passaporte e outros documentos pessoais. O seu colega Ernesto Mulato lamenta o incidente e clama pela maior proteção aos parlamentares na África do Sul, onde 50 pessoas são assassinadas por dia em incidentes relacionados com a criminalidade.
Os colegas chegaram no aeroporto, partiram e possivelmente vinha um carro a segui-los e chegou no hotel, no hotel mesmo, é onde aconteceu isso, levaram de estudo. E é um caso muito preocupante e que aqui na nossa plenária foi debatido e o governo mandou homens, etc. Vamos ver que medidas vão ser tomar, mas isso cria muita preocupação.
Em agosto último, outros três deputados do Parlamento Pan-Africano foram assaltados a caminho do hotel logo depois da sua chegada no Aeroporto Internacional de Johannesburg. Uma das vítimas foi alvejada a tiro. Os deputados exigem maior segurança ou então transferência da sede do Parlamento Pan-Africano da África do Sul para um outro país africano mais seguro.
E tem acontecido muitas vezes. Agora, o presidente do Parlamento Pan-Africano está a tentar com as autoridades ver o que é que se pode fazer.
A segurança dos africanos em geral perante aumento de atividades terroristas foi também tema de debate na Comissão do Parlamento Pan-Africano de Assuntos Internacionais.
Com certeza, eu penso que o terrorismo preocupa todo o continente. E Angola, fazendo parte deste continente e com a grande fronteira que tem com os vizinhos, a República Democrática do Congo, que tem uma situação também ainda muito volúvel, é fácil a penetração para o nosso território.
Era o Simeão Ponguana a falar do aumento do crime na África do Sul. Vamos passar agora para a música. Vamos ficar com a cabo-verdiana Carmilda Medina em Raio de Sol. Dedicada especialmente a Angola, com Carmilda Medina de Cabo Verde, com a canção Raio de Sol. Ainda temos mais uma hora e meia de emissão e dentro de momentos vão ficar com o Eduardo Ferro.
Um Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de março de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Afeganistão, ataque contra o hospital, vítima 30 pessoas. Coreia do Sul prepara-se para impugnar presidente. WikiLeaks revela espionagem informática da CIA. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Suleiman Tarawal e na produção a Doris Hudson. Milhares e milhões de mulheres desceram às ruas em janeiro passado nos Estados Unidos e através do mundo, exigindo o fim de práticas discriminatórias. Hoje, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, muitas esperam colocar a ênfase nessas mesmas questões, ficando em casa, no âmbito da greve, com o lema Um Dia Sem Mulheres. Ana Guedes.
Ou pouco te esquecem as imagens de 21 de janeiro, quando dezenas de milhares de mulheres participaram num comício em Washington, um dia depois da tomada de posse do presidente Donald Trump, para exigir oportunidades iguais. Para Vanessa Cadardenas, a marcha foi apenas o início para destacar a luta contínua das mulheres.
I think that women in the United States have come a long way.
Penso que as mulheres nos Estados Unidos já percorreram um longo caminho, mas ainda não quebramos todas as barreiras, seja sendo presidente dos Estados Unidos, ou ter salário igual, ou, por exemplo, garantir que controlamos o nosso corpo, porque estas são ainda lutas dos dias de hoje. E embora pelo mundo as mulheres sejam encorajadas a não trabalhar nesta quarta-feira para mostrar o seu poderio económico, Cardenas diz que irá comprar em lojas de mulheres para mostrar o seu apoio, mas irá também trabalhar na lista de Emily, que ajuda a eleger mais mulheres democratas a pró-escolha. Somos metade da população, mas somos menos de 20% no Congresso, o que não é suficiente. Não teremos políticas que apoiem as mulheres, que apoiem as famílias, que apoiem a economia da melhor maneira possível, até que tenhamos igual número de mulheres e homens nos órgãos de governação. Karen Agnes, a fundadora do Grupo Conservador de Mulheres Iluminadas, concorda que há necessidade de igualdade de género, mas diz que a greve desta quarta-feira escolhe mulheres como ela e que envia a mensagem errada. As mulheres já obtiveram grandes ganhos e é frustrante para mim, como jovem mulher, que hoje o movimento das mulheres veja de facto as mulheres como vítimas ainda, como uma classe vitimizada que precisa do governo para solucionar os seus problemas. Ninguém iria prever o número de mulheres que participou na marcha de janeiro. Por agora, ainda é difícil dizer quantas mulheres enviaram a mensagem não indo trabalhar nesta quarta-feira.
Obrigado, Ana Guedes. Continua a ouvir a Voz da América. Continuamos a falar do Dia Internacional da Mulher. Falamos com a empreendedora angolana Anabela Marcos. Para ela, o maior obstáculo para as mulheres empreendedoras é serem aceites em ambientes tipicamente masculinos e defende que é preciso educar e mudar as mentalidades. A Mayra de La Salete com a entrevista.
Muito sinceramente, considerando o nosso contexto histórico angolano, em termos de volume, eu até acho que existe uma participação de mulheres. Em termos de igualdade de oportunidades, eu percebo algumas diferenças bastante significativas. Aceitação, salários ou certos cargos que hoje em dia ainda existem, se colocam barreiras que eu diria completamente discriminatórias. Acho que falta um pouco de esclarecimento da parte das pessoas e é preciso haver um papel de educação, um papel de orientação para as pessoas. Porque nós acabamos tendo, como a própria palavra diz, preconceitos, porque estamos acostumados com certos modelos. E o que falta, que é algo que nós tentamos fazer, é inspiração também, são exemplos.
Que mulheres foram os teus exemplos, os teus modelos?
Na minha vida profissional, eu poderia citar mulheres como Helena Miranda, que ela é hoje diretora de recursos humanos a nível de uma grande empresa multinacional. Fora de Angola, Beth Holmes, que é alguém com quem eu trabalhei, Michelle Obama, Olinda Rodrigues, são mulheres que inspiram no sentido de, no seu tempo, de alguma forma elas terem saído daquilo que seria o comum, a realidade, o normal, entre aspas, e de alguma forma conseguiram fazer coisas diferentes.
Quais foram os teus maiores obstáculos?
Eu acho que o maior obstáculo mesmo foi um certo desencorajamento, porque as pessoas não acreditam. Você tem um emprego, você tem um cargo de liderança e chefia, e de alguma forma você resolve abandonar isso para fazer aquilo que você acredita. É muito difícil. Então, todos os dias ouvir o não vais conseguir, não vais conseguir. Além disso, é de alguma forma tentar entrar em ciclos que são majoritariamente masculinos, onde as pessoas, de alguma forma, acham que você está naquele papel por uma figuração ou porque você tem que ser mais bonitinha ou mais bem comportada ou mais calada e que a voz é dada aos homens majoritariamente. Então, você ter que impor uma presença é algo que não é muito fácil.
Era a Mayra de La Salette falando com a empreendedora angolana Anabela Marcos. Em Moçambique, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres continua um desafio. A diretora executiva do Fórum Mulher, Nzira Razão de Deus, diz, por exemplo, que as autoridades deverão fazer cumprir as leis e não se limitarem a argumentos de hábitos culturais para perpetuar casamentos forçados.
Apesar de avanços na educação, as mulheres moçambicanas não têm ainda iguais oportunidades, diz a ativista Nzira Razão de Deus.
Temos sentido que as mulheres não têm conseguido ter igualdade de acesso a oportunidades, pelo menos no setor de trabalho, muito também decorrente das condições que encontra lá, as barreiras que são colocadas às jovens para aceder ao mercado formal, uma das quais é a impossibilidade que elas têm ou o condicionalismo que é colocado para não engravidarem, pelo menos nos dois primeiros anos de trabalho, que é uma grande violação dos direitos humanos hoje. Em Moçambique, infelizmente, a nível da SADC, da África Austral, é o país que só concede 60 dias de licença de maternidade, enquanto os outros países à volta de Moçambique já concedem o mínimo estipulado pela OIT e são 90 dias de licença de maternidade.
Moçambique é um dos países com mais casamentos de crianças no mundo. Nzira Razão de Deus diz que está na hora de deixar alegações culturais.
Somos da opinião que devia se criminalizar. Por que eu digo criminalizar? Porque é uma medida também preventiva e punitiva. Porque podemos optar por a cultura dos direitos humanos e dizer, olha, vamos divulgar mais direitos humanos, vamos trabalhar mais com a consciência dos cidadãos, com a consciência dos homens, das mulheres, que deixar as meninas crescerem, deixar as meninas brincarem, atingir a maioridade. Mas isto está sendo um grande desafio nos dias de hoje. Portanto, se assumimos que pela nossa lei, que 18 anos é a idade mínima para contrair o matrimónio, todo mundo, todo aquele que se relaciona com uma rapariga com menos de 18 anos, devia ser preso, devia ir à cadeia, devia ser punido por estar a se relacionar com alguém fora da idade que tem, né? Mas não é o que nós temos observado na nossa sociedade. Então, para nós, acho que primeiro devemos cortar a cultura da impunidade, criminalizar quem, de facto, se relaciona com uma rapariga sem idade de ainda tomar decisões por si próprios, devia ser condenado. O segundo ponto seria, talvez, começar a fazer mesmo essa disseminação que eu estou a dizer, trabalhar mais com a mente dos líderes comunitários, com as matronas, com as madrinhas, com todas aquelas sungacatas, as senhoras conselheiras da comunidade, no sentido de reverter este cenário e substituir por práticas mais positivas, né? Explicar. Um processo educativo de explicar a necessidade de deixar as meninas ir à escola estudar.
Nzira Razão de Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, uma organização moçambicana que coordena a luta pela igualdade de direitos e oportunidades.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América numa emissão dedicada ao Dia Internacional da Mulher. Chama-se São Graça e é diretora de uma empresa de marketing e eventos em Cabo Verde. E neste Dia Internacional da Mulher falou com a Voz da América, com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade, acerca dos problemas das mulheres em Cabo Verde.
Muito já se fez para se atingir a paridade, mas eu penso que existe ainda um grande caminho a ser percorrido para ter efetivamente a paridade de género. Basta olharmos as estatísticas mundiais. Veja a Islândia. Mesmo liderando o ranking dos países com maior igualdade entre homens e mulheres no trabalho, os homens ainda ganham mais 13% do que as mulheres. Do outro lado, nós temos o relatório do Fórum Económico Mundial de 2016 sobre a paridade de género, que diz que são precisos ainda mais 170 anos para que se atinja o salário entre homens e mulheres. Portanto, em 2015 eram precisos 118 anos. Portanto, nós tivemos um retrocesso.
Ao contrário do que se possa pensar, estamos numa fase de retrocesso e não de avanço.
Exatamente, por aquilo que diz o Fórum Económico Mundial, o caminho a percorrer ainda é muito, porque nós não podemos ter em 2015, tínhamos 118 anos, termos paridade em termos de salários, e em 2016 já tínhamos 160 anos.
Na sua ótica, por onde passa? Por leis ou por uma atuação mais ativa das próprias mulheres?
Eu penso por uma atuação mais ativa das próprias mulheres. E temos vários exemplos no mundo. Eu iria até mostrar um exemplo da Ruanda, um país que passou por um genocídio, por uma guerra civil, por tudo, mas que as mulheres ruandesas são um exemplo que, efetivamente, essas questões podem ser ultrapassadas e que a mulher tem a força e a inteligência para chegar onde quer chegar, principalmente no que respeita à paridade do género.
Sempre se fala da juventude. Acha que as mulheres jovens têm consciência dessa realidade?
Eu penso que não, principalmente aqui em Cabo Verde. Aqui em Cabo Verde o panorama é diferente, não é? Digamos que a igualdade do género aqui está mais equitativa. Eu sinto que, da parte das nossas jovens mulheres, elas não têm a necessidade de estarem a debater para uma maior igualdade. E também, da parte dos nossos jovens, de mulheres principalmente que eu estou a falar, como a Cabo Verde, portanto, são filhas, não é? Nós estamos, de certa forma, protegidos. Então não há bem essa necessidade.
Quais são as mulheres que considerou como sendo o seu modelo, mulheres em quem se inspirou durante a sua trajetória como profissional e como mulher, não?
Eu posso dizer que, a nível internacional, eu tenho a Hillary Clinton como modelo de mulher a seguir. Eu admiro essa mulher pela sua garra, pela sua força e pela inteligência. Eu penso que nós temos muito a aprender com ela. A nível nacional, eu inspiro-me particularmente todos os dias nas mulheres da Ilha de Santiago. São mulheres com força tremenda, ultrapassam qualquer obstáculo, não têm medo do trabalho, são mães dedicadas que levam esta ilha às costas.
Era a mulher de negócios cabo-verdiana, São Graça, falando com o Álvaro Lugero Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América, a emitir a partir de Washington. Continuamos a falar sobre este Dia Internacional da Mulher. Muitas atividades estão a marcar o dia na Guiné-Bissau. São atividades ligadas sobretudo à emancipação, valor e os direitos da mulher guineense, tal como refere Lassana Kassamá.
Uma das ativistas desta luta pela afirmação feminina no país é Nelvina Barreto, que assim descreveu o que é ser mulher na Guiné-Bissau.
Mulher guineense é uma mulher que tem estado e conseguido fazer face a diferentes desafios, dificuldades que enfrenta no dia a dia. É uma mulher que está privada da sua autonomia, muitas vezes da autonomia sobre o seu próprio corpo, os direitos sobre o seu próprio corpo. É uma mulher que está sujeita a violências diárias, não só da violência doméstica, a violência que começa com a segregação dos seus direitos económicos, dos seus direitos sociais, culturais, políticos. Mas é uma mulher lutadora, é uma mulher que não tem seus braços. Hoje basta ver que 31% dos agregados familiares na Guiné-Bissau são chefiados por mulheres, embora isso não tenha tradução prática do seu estatuto social, mas a verdade é que são elas hoje que garantem o sustento dos famílias e dos respectivos agregados. A mulher guineense tem, sem dúvida, enfrentado muitas dificuldades, mas a maior de todas elas tem a ver com a sua própria incapacidade ou inconsciência do valor que ela representa na sociedade.
Esta realidade é assinalada, entretanto, com muitas legislações que ajudam na defesa dos direitos das mulheres na sociedade guineense. Mas, na opinião da maioria, tais leis não são, todavia, observadas pelas instituições estatais. De novo, Nelvina Barreto.
A preciso, antes de mais, que as leis bonitas que os nossos governos sucessivos têm feito aprovar, as convenções que assinamos e que ratificamos, sejam efetivamente postas na prática. Há uma falta de vontade política. Gostaria de dizer que o direito à propriedade, o direito sucessório, a mulher continua a ser relegada para plano secundário. Continuam a ser sonegados os direitos a, por exemplo, herdar. Isto é grave. Isto é grave em pleno século XXI. Portanto, isto são práticas culturais negativas que ainda persistem na nossa sociedade e que cabe ao governo, cabe ao Estado, garantir que a justiça vai funcionar nesse sentido.
Voz de uma mulher guineense reivindicando maior espaço na sociedade. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora a São Tomé e Príncipe. Neste Dia Internacional da Mulher, o nosso correspondente naquele país falou com Isabel Domingos, presidente da Câmara de Mesochi, sobre o seu percurso, os obstáculos e os desafios que se colocam às mulheres são-tomenses.
Isabel Domingos, mulher, mãe, deputada, atualmente presidente da Câmara do segundo maior distrito de São Tomé e Príncipe em termos populacionais. Como fez a sua caminhada? Que ensinamentos transmite às outras mulheres para que haja, de facto, igualdade de género em São Tomé e Príncipe?
Encorajo as mulheres, tendo em conta aquilo que é a visão e a ideia delas, ou a forma como querem dar o seu contributo para o país, para assumirem esse papel. Há espaço, de facto, para nós, as mulheres, podermos trabalhar e demonstrar a nossa capacidade de intervenção, de resolução de problemas e estejam preparadas para os desafios, para as dificuldades, contando sempre com a parceria de outras mulheres, dos homens, com a humildade, com a vontade de trabalhar, que é possível.
O tema escolhido este ano pelas Nações Unidas para celebrar este Dia Internacional da Mulher é Mulheres no mundo de trabalho em mudança para um planeta 50-50 em 2030. Temos hoje um mundo laboral onde as mulheres estão representadas, na sua maioria, no setor informal, nos trabalhos domésticos e em posições de baixos salários. Como se pode atingir igualdade de géneros nesse contexto?
É uma responsabilidade que a mulher deve assumir, em primeiro lugar, para si própria, com a capacitação, com o cuidado e a intenção de melhorar sempre a sua performance para estar preparada para dar resposta a esses desafios. E é bom que nós, as mulheres, estejamos preparadas para uma perspectiva e uma dimensão são-tomense e podermos, mediante a nossa capacitação, que eu digo, não tem que ser somente académica, mas o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento interior deve evoluir para podermos estarmos inseridas também de forma equilibrada, de forma equitativa nesse meio social.
Que acesso têm as mulheres são-tomenses a posições de tomada de decisão e qual a sua representatividade na política do país?
Ainda fraca. Embora já tivesse melhorado bastante, hoje nós vimos cada vez mais, ainda em números pausados, mas cada vez mais mulheres destacadas em posições de grande visibilidade e responsabilidade. Isso já é um passo muito bom, mas ainda não é o suficiente, porque a cumplicidade masculina que reina ainda é muito forte. Há muito mais homens a defenderem os seus interesses dentro das cúpulas de formação do que mulheres.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na África do Sul, o crime está a aumentar. Ontem à noite, milhões de dólares foram roubados do aeroporto de Joanesburgo. Poucos dias antes, parlamentares angolanos foram vítimas de furto, tal como conta o Simeão Pomba.
Na noite desta terça-feira, criminosos furaram o cordão de segurança no aeroporto internacional de Joanesburgo até a pista na qual estava um avião da Companhia Aérea Sul-Africana SA e retiraram caixas de dinheiro estimado em 24 milhões de randes, cerca de 1 milhão e 900 mil dólares norte-americanos em divisas. Para o efeito, os ladrões usaram um carro com as cores e uniformes da polícia para terem acesso à pista até ao interior do avião, do qual retiraram caixas de dinheiro. O carro foi depois encontrado abandonado a algures em Pretória, com as caixas que continham dinheiro já vazias. A investigação prossegue sem, entretanto, afastar o envolvimento de elementos da polícia no crime. Entretanto, no fim de semana, 3 deputados do Parlamento Pan-Africano foram assaltados num hotel logo depois da sua chegada do Aeroporto Internacional de Joanesburgo. As vítimas incluem uma deputada angolana que perdeu dinheiro, passaporte e outros documentos pessoais. O seu colega Ernesto Mulato lamenta o incidente e clama pela maior proteção aos parlamentares na África do Sul, onde 50 pessoas são assassinadas por dia em incidentes relacionados com a criminalidade.
Os colegas chegaram no aeroporto, partiram e por cima vinha um carro a segui-los e chegou no hotel, no hotel mesmo, onde aconteceu isto, levaram-lhes tudo. E é um caso muito preocupante e que aqui na nossa plenária foi debatido e o governo mandou homens, etc. Vamos ver que medidas vão se tomar, mas isso cria muita preocupação.
Em agosto último, outros 3 deputados do Parlamento Pan-Africano foram assaltados a caminho do hotel, logo depois da sua chegada no Aeroporto Internacional de Joanesburgo. Uma das vítimas foi alvejada a tiro. Os deputados exigem maior segurança ou então transferência da sede do Parlamento Pan-Africano da África do Sul para um outro país africano mais seguro.
E tem acontecido muitas vezes. Agora, o presidente do Parlamento Pan-Africano está a tentar com as autoridades ver o que é que se pode fazer.
A segurança dos africanos em geral perante aumento de atividades terroristas foi também tema de debate na Comissão do Parlamento Pan-Africano de Assuntos Internacionais.
Com certeza eu penso que o terrorismo preocupa todo o continente. E Angola, fazendo parte deste continente e com a grande fronteira que tem com os vizinhos, a República Democrática do Congo, que tem uma situação também ainda muito volúvel, é fácil a penetração para o nosso território.
Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem em Moçambique, os dois membros da RENAMO raptados na segunda-feira quando tentavam reabrir a sede do partido em Onda, no distrito de Baroé, na província de Manica, continuam desaparecidos e não foram confirmadas informações sobre a sua morte. André Batista.
As investigações da RENAMO junto com a polícia não produziram novos elementos, sabendo-se que as vítimas teriam sido conduzidas a um cemitério para menores, mas não foram encontrados vestígios dos corpos.
Não há nenhuma situação contrária daquilo que eu deixei ontem lá, porque trabalhei com a gente da polícia para ver se conseguíamos recuperar os tais dois quadros. Mas até a tardinha de ontem não se conseguiu até hoje. Que eles levaram porrada e foram levados ao próximo do cemitério. Levaram os nossos homens até lá no cemitério onde é que depositam os corpos das crianças. Então ontem tentamos ver se conseguíamos, junto a gente da polícia para lá, nós vamos vasculhar mato. Era preciso que as pessoas que conheciam mostraram o local onde estão os tais corpos.
Disse Sofrimento Matequenha, delegado político provincial da RENAMO, em Manica. Contudo, Matequenha não tem dúvidas que o rapto dos membros esteja ligado à ignorância política dos membros da FRELIMO, partido no poder, a quem acusou de ser os protagonistas das escaramuças que acabaram com o espancamento e desaparecimento dos dois quadros do partido. A polícia ainda não se pronunciou sobre o incidente, prometendo esclarecimento. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Assessores do presidente americano Donald Trump continuaram a defender as recentes declarações do presidente, acusando a administração do seu antecessor, Barack Obama, de pôr os seus escritórios de Nova Iorque sob escuta durante a campanha presidencial do ano passado. Ontem, o presidente Trump surpreendeu um grupo de turistas que visitavam a Casa Branca, reaberto ao público pela primeira vez em várias semanas. Enquanto isso, na sala de imprensa, O porta-voz de Trump, Sean Spicer, continuava na defensiva em relação à recente declaração no Twitter que o antigo presidente Barack Obama tinha posto sob escuta a Trump Tower. Os repórteres perguntaram a Spicer se tinha provas das alegações de Trump.
I think the smartest and most deliberative way to address the situation is to ask the House and Senate Intelligence Committees, who are already in the process of looking into this.
Acho que a maneira mais inteligente e eficaz de responder a essa situação é de fazer a pergunta às comissões dos serviços secretos do Congresso, que já estão a analisar isto e outras fugas de informação secreta. Obama negou as alegações, assim como o seu diretor dos serviços secretos, James Clapper.
There was no wiretap against Trump Tower during the campaign conducted by any part of the National Intelligence Community.
Nenhum ramo dos serviços secretos pôs sob escuta a Trump Tower durante a campanha eleitoral. Trump pediu uma investigação nas suas alegações envolvendo Obama, mas isso é muito questionável, como diz o analista Alan Morrison.
Well, the first question is not a legal question, it's a factual question. Is there any basis for it? And so far, there has been no evidentiary basis other than suspicion. And suspicion is not...
A primeira questão não é uma questão legal, é uma questão factual. Há alguma base nisso? Até agora não há provas, só suspeitas. E as suspeitas não são suficientes para começar uma investigação. As comissões dos serviços secretos do Congresso e o FBI começaram a analisar possíveis ligações entre a campanha de Trump e o governo russo, mas os democratas, incluindo a senadora Dianne Feinstein, querem uma investigação mais ampla e independente.
It's vitally important that the American people have trust in this investigation and that there is not even the appearance.
É vital que o povo americano tenha confiança nesta investigação e é preciso que não haja qualquer tipo de conflito de interesse ou de influência política.
O senador republicano Chuck Grassley diz que é muito cedo para isso.
There are times when special counsels are appropriate, but it's far too soon to tell at this time.
Há alturas em que comissões especiais são apropriadas, mas desta feita é ainda muito precoce. A controvérsia envolvendo a Rússia tornou-se uma importante distração política para a Casa Branca, assim como o uso continuado do Twitter pelo presidente, como diz o estratega republicano John Fearing.
It's not clear to me whether this is part of a concerted strategy or it's just who he is. It's also not clear if he's going to settle down or if this is the new normal that we all have.
Não percebo se se trata de uma estratégia concertada ou se é apenas ele próprio. Também não é claro se as coisas vão acalmar ou se isto é a nova normalidade a que nos devemos habituar. Entretanto, os meios políticos em Washington vão continuar a escrutinar atentamente as declarações da Casa Branca e a conta de Twitter do presidente. O governo sul-africano revogou a sua intenção de se retirar do Tribunal Penal Internacional da Haia. Amâncio Miguel.
Zaki Yacoub, antigo juiz do Tribunal Constitucional da África do Sul, diz que não há nada a celebrar na decisão do governo em não avançar com a retirada do país do Tribunal Penal Internacional. No mês passado, um tribunal sul-africano informou ao governo que a decisão era inconstitucional e que o assunto deveria ser debatido no Parlamento. O juiz Yacoub diz que neste momento não importa se o governo abandona a intenção por não ter seguido o processo certo ou não. O mais importante, diz aquele juiz, é que a saída da África do Sul no Tribunal Penal Internacional teria graves consequências no mundo.
Ultimately, it doesn't matter in real substantial terms whether we leave the process by not having followed the proper process or whether we leave having followed the proper process.
Yacoub é um dos seis juízes reformados que assinaram uma petição enviada à Comissão Internacional de Juristas a favor da continuidade da África do Sul no Tribunal Penal Internacional. O ANC, Congresso Nacional Africano, partido no poder naquele país, é a favor da saída, uma posição apoiada pela União Africana, que no mês passado anunciou que iria apoiar qualquer país interessado em abandonar o Tribunal Penal Internacional. A África do Sul anunciou a sua intenção de retirada em 2015, após desentendimento com o tribunal que exigia a prisão do presidente do Sudão, Omar al-Bashir, durante uma cimeira da União Africana em Joanesburgo. Omar al-Bashir é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Burundi e Gâmbia também manifestaram sua intenção de abandonar aquele tribunal com o argumento de que o mesmo persegue os países africanos. O Tribunal Penal Internacional não concorda com a posição, mas ainda não julgou nenhum caso de fora do continente africano. O tribunal não é perfeito, disse Arnold Tsunga, diretor do Programa para a África da Comissão Internacional de Juristas. Tsunga diz que muitos afirmam que o tribunal é ineficiente, outros que o facto de o tribunal depender do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem a permissão de referir casos, é problemático, uma vez que três dos membros do Conselho de Segurança não são membros do Tribunal Penal Internacional.
Continua sintonizado com a Voz da América. Vamos ter mais 30 minutos de emissão aqui a partir de Washington com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor. Continue connosco.
Esta é a Voz da América, transmitida em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco usando o telefone e, neste caso concreto, a aplicação WhatsApp. E o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel. Na produção, continua a Doris Dodson. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e o congressista democrata afro-americano Elijah Cummings encontram-se hoje na Casa Branca para analisar a questão do elevado custo de medicamentos. Trata-se do encontro seguido com atenção depois de azedas palavras entre os dois políticos que se seguiram às eleições de novembro passado. Hoje teremos a agenda africana e no final teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. E agora vamos a Moçambique com a notícia de que os dois membros da RENAMO, raptados segunda-feira, quando tentavam reabrir a sede do partido em Rondo, no distrito de Barre, na província de Manica, continuam desaparecidos e não foram confirmadas informações da sua morte. André Batista.
As investigações da RENAMO junto com a polícia não produziram novos elementos, sabendo-se que as vítimas teriam sido conduzidas a um cemitério para menores, mas não foram encontrados vestígios dos corpos.
Não há nenhuma situação contrária daquilo que eu deixei ontem lá, porque trabalhei com a agente da polícia para ver se conseguíamos recuperar os tais dois quadros. Mas até a tardinha de ontem não se conseguiu até hoje. Que eles levaram porrada e foram levados ao próximo do cemitério. Levaram os nossos homens até lá no cemitério onde é que depositam os corpos das crianças. Então ontem tentamos ver se conseguíamos, junto a gente da polícia para lá, nós vamos vasculhar mato. Era preciso que as pessoas que conheciam mostraram o local onde estão os tais corpos.
Disse Sofrimento Matequenha, delegado político provincial de RENAMO, em Manica. Contudo, Matequenha não tem dúvidas que o rapto dos membros esteja ligado à ignorância política dos membros da FRELIMO, partido no poder, a quem acusou de serem os protagonistas das escaramuças que acabaram com o espancamento e desaparecimento dos dois quadros do partido. A polícia ainda não se pronunciou sobre o incidente, prometendo esclarecimento. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
13 horas, 3 minutos e 40 segundos aqui em Washington. O governo da África do Sul revogou hoje a sua intenção de se retirar do Tribunal Penal Internacional de Haia, nos Países Baixos. Mas a batalha continua e vai à revisão parlamentar depois de influentes juristas terem defendido a permanência do país naquela entidade. Zaki Yacoub, antigo juiz do Tribunal Constitucional da África do Sul, diz que não há nada a celebrar na decisão do governo em não avançar com a retirada do país do Tribunal Penal Internacional. No mês passado, um tribunal sul-africano informou ao governo que a decisão era inconstitucional e que o assunto deveria ser debatido no Parlamento. O juiz Yacoub diz que neste momento não importa se o governo abandona a intenção por não ter seguido o processo certo ou não. O mais importante, diz aquele juiz, é que a saída da África do Sul no Tribunal Penal Internacional teria graves consequências no mundo.
Ultimately, it doesn't matter in real substantial terms whether we leave the process by not having followed the proper process or whether we leave having followed the proper process.
Yacoub é um dos 6 juízes reformados que assinaram uma petição enviada à Comissão Internacional de Juristas a favor da continuidade da África do Sul no Tribunal Penal Internacional. O ANC, Congresso Nacional Africano, partido no poder naquele país, é a favor da saída, uma posição apoiada pela União Africana, que no mês passado anunciou que iria apoiar qualquer país interessado em abandonar o Tribunal Penal Internacional. A África do Sul anunciou a sua intenção de retirada em 2015, após desentendimento com o tribunal que exigia a prisão do presidente do Sudão, Omar al-Bashir, durante uma cimeira da União Africana em Joanesburgo. Omar al-Bashir é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Burundi e Gâmbia também manifestaram sua intenção de abandonar aquele tribunal com o argumento de que o mesmo persegue os países africanos. O Tribunal Penal Internacional não concorda com a posição, mas ainda não julgou nenhum caso de fora do continente africano. O tribunal não é perfeito, disse Arnold Tsunga, diretor do Programa para a África da Comissão Internacional de Juristas. Tsunga diz que muitos afirmam que o tribunal é ineficiente, outros que o facto de o tribunal depender do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem a permissão de referir casos, é problemático, uma vez que 3 dos membros do Conselho de Segurança não são membros do Tribunal Penal Internacional. No entanto, Tsunga diz que uma democracia de referência e com um sistema legal respeitado como a África do Sul poderá ajudar a reformar o Tribunal Penal Internacional. Para Tsunga, um país como a África do Sul não poderá liderar o Burundi na busca de impunidade.
Coming out of the ICC rather than reforming it and making it more efficient and fit for purpose in terms of tackling impunity is not the way to go. And I think it's not
desirable. O Parlamento Sul-Africano tem agendado o debate do assunto a partir de hoje. Três horas e 7 minutos, a economia no mundo com Eduardo Ferro.
O Salão Automóvel de Genebra foi ontem palco da apresentação do novo Ferrari 812 Superfast, inspirado no design dos carros da Fórmula 1 do fabricante. Este modelo, considerado como o modelo mais potente sempre da marca, é direcionado para os amantes de carros de corrida. Os exemplares que forem produzidos este ano já só irão preencher as encomendas realizadas, sendo assim o modelo esgotado. A custar nada menos nada mais do que $300,000 por unidade, este modelo encontra-se equipado com um motor de 12 cilindros e 800 cavalos, chegando aos 100 km por hora em apenas 2,9 segundos. Desta forma, é considerado como o carro mais rápido da marca italiana e atinge uma velocidade máxima de 350 km por hora. Com o objetivo de vender 9 mil carros por ano até 2019, a Ferrari aposta em carros de elevado desempenho, como este novo modelo, para manter o crescimento dos resultados em simultâneo com a expansão da linha da marca. Numa altura em que o Reino Unido se prepara para dar início ao processo de saída da União Europeia, o Organismo Europeu de Luta Antifraude acusou o governo britânico de estar a dever 2 mil milhões de euros por ter deixado passar um mega esquema envolvendo o comércio de produtos chineses. Os importadores da China são acusados de terem aldrabado os valores de faturas e encomendas que custaram à União Europeia 1,99 mil milhões de euros em taxas alfandegárias. Recomendamos que a Comissão Europeia recupere o dinheiro do Reino Unido, afirma a entidade europeia que combate a fraude e a falta de transparência nas instituições europeias, num comunicado enviado à imprensa. Entre 2013 e 2016, os importadores chineses terão usado de forma desenfreada faturas e encomendas falsas num esquema que lesou os cofres da União Europeia em 1,99 milhões de euros por direitos alfandegários não recolhidos nas importações de produtos chineses para o Reino Unido. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,21 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana a interação será com a jurista e diretora da plataforma Mulheres em Ação de Angola, a doutora Verónica Sapalo.
Agenda Africana.
Hoje é Dia Internacional da Mulher, momento para reflexão e renovar a luta pela igualdade, dizem os ativistas em todo o mundo. São áreas preocupantes o acesso à educação, oportunidades de emprego e travar a impunidade da violência doméstica e casamentos prematuros. Nesta Agenda Africana, debatemos com mulheres africanas os caminhos dessa luta, que infelizmente tem alguns sinais de retrocesso, tal como resume a empresária cabo-verdiana São Graça.
Já se fez para se atingir a paridade, mas eu penso que existe ainda um grande caminho a ser percorrido para ter efetivamente a paridade de género. Basta olharmos as estatísticas mundiais. Veja a Islândia. Mesmo liderando o ranking dos países com maior igualdade entre homens e mulheres no trabalho, os homens ainda ganham mais 13% do que as mulheres. Por outro lado, nós temos o relatório do Fórum Económico Mundial de 2016 sobre a paridade de género, diz que são precisos ainda mais 170 anos para que se atinja o salário entre homens e mulheres. Portanto, em 2015 eram precisos 118 anos. Portanto, nós tivemos um retrocesso.
São Graça, empresária de Cabo Verde, país que, tal como São Tomé e Príncipe, ter registado a presença de mulheres na liderança. Isabel Domingos, deputada daquele arquipélago, não está ainda satisfeita com a participação da mulher na política.
Ainda fraca. Embora já tivesse melhorado bastante, hoje nós vimos cada vez mais, ainda em números pausados, mas cada vez mais mulheres destacadas em posições de grande visibilidade e responsabilidade. Isso já é um passo muito bom, mas ainda não é o suficiente. Porque a cumplicidade masculina que reina ainda é muito forte. Há muito mais homens a defenderem os seus interesses dentro das cúpulas de formação do que mulheres.
Na política e na gestão pública, as mulheres são quase invisíveis em muitos países. Paradoxalmente, todos reconhecem que ela é pilar da sociedade. A mulher guinense é exemplo disso, diz a ativista Nelvina Barreto.
É uma mulher que está privada da sua autonomia, muitas vezes da autonomia sobre o seu próprio corpo, os direitos sobre o seu próprio corpo. É uma mulher que está sujeita a violências diárias, não só o que é da violência doméstica, a violência que começa com a segregação dos seus direitos económicos, dos seus direitos sociais, culturais, políticos. Mas é uma mulher lutadora, é uma mulher que não se esbate. Hoje basta ver que 31% dos agregados familiares na Guiné-Bissau são chefiados por mulheres, embora isso não tenha tradução prática no seu estatuto social, mas a verdade é que são elas hoje que garantem o sustento dos famílias e dos sócios desagregados. A melhor denúncia tem, sem dúvida, enfrentado muitas dificuldades, mas a maior de todas elas tem a ver com a sua própria incapacidade ou inconsciência do valor que ela representa na sociedade. É preciso, antes de mais, que as leis bonitas que os nossos governos sucessivos têm feito aprovar, as convenções que assinamos e que ratificamos, sejam efetivamente postas na prática. Há uma falta de vontade política. Gostaria de dizer que o direito à propriedade, o direito sucessório, a mulher continua a ser relegada para plano secundário. Continuam a ser-lhe sonegados os direitos a, por exemplo, herdar. Isto é grave. Isto é grave em pleno século XXI. Portanto, isto são práticas culturais negativas que ainda existem na nossa sociedade e que cabe ao governo, cabe ao Estado, garantir que a justiça vai funcionar nesse sentido.
Nelvina Barreto, do movimento Mulheres de Guiné no Lanta. Em Moçambique, foram também aprovadas leis e registra certa melhoria no acesso à educação. Mas Nzira Razão de Deus, que dirige a ONG Fórum Mulher, diz que o acesso a oportunidades de emprego é ainda limitado.
Temos sentido que as mulheres não têm conseguido ter igualdade de acesso a oportunidades, pelo menos no setor de trabalho. Muito também decorrente das condições que encontra lá, as paredes que são colocadas às jovens para aceder ao mercado formal, uma das quais é a impossibilidade que elas têm ou o condicionalismo que é colocado para não engravidarem, pelo menos nos dois primeiros anos de trabalho, que é uma grande violação dos direitos humanos hoje. Em Moçambique, infelizmente, a nível da SADEC, da Costal, é o país que só concede 60 dias de licença de maternidade, enquanto os outros países à volta de Moçambique já concedem o mínimo estipulado pela OIT, e são 90 dias de licença de maternidade.
Moçambique é um dos países com mais casamentos de crianças no mundo. Nzira Razão de Deus diz que está na hora de deixar alegações culturais.
Somos da opinião que devia se criminalizar. Por que eu digo criminalizar? Porque é uma medida também preventiva e punitiva. Porque podíamos optar por a cultura dos direitos humanos e dizer, olha, vamos divulgar mais direitos humanos, vamos trabalhar mais com a consciência dos cidadãos, com a consciência dos homens, das mulheres, que deixar as meninas crescerem, deixar as meninas brincarem, desde a maioridade. Mas isto está sendo um grande desafio nos dias de hoje. Portanto, se assumimos que pela nossa lei que 18 anos é a idade mínima para contrair o matrimónio, todo mundo, todo aquele que se relaciona com uma rapariga com menos de 18 anos, devia ser preso, devia ir à cadeia, devia ser punido por estar a se relacionar com alguém fora da idade que tem, né? Mas não é o que nós temos observado na nossa sociedade. Então, para nós, acho que primeiro devemos cortar a cultura da impunidade. Criminalizar quem, de facto, se relaciona com uma rapariga sem idade de ainda tomar decisões por si próprios, devia ser condenado. O segundo ponto seria, talvez, começar a fazer mesmo essa disseminação que eu estou a dizer, trabalhar mais com o ambiente dos líderes comunitários, com as matronas, com as madrinhas, com todas aquelas sungacatas, as senhoras conselheiras da comunidade, no sentido de reverter este cenário e substituir por práticas mais positivas, né? Explicar.
Nzira Razão de Deus, ativista moçambicana. A empreendedora angolana Anabela Marcos diz que o maior obstáculo para as mulheres é serem aceites em ambientes tipicamente masculinos e defende que é preciso educar e mudar mentalidades.
Muito sinceramente, considerando o nosso contexto histórico angolano, em termos de volume, eu até acho que existe uma participação de mulheres. Em termos de igualdade de oportunidades, eu percebo algumas diferenças bastante significativas. Aceitação, salários ou certos cargos que hoje em dia ainda existem, se colocam barreiras que eu diria completamente discriminatórias nesse sentido, porque certas funções a mulher não pode fazer ou certas funções ou certas posições que se recusam que existam mulheres nessas posições porque
elas vão ter filhos, vão ter problemas, vão faltar muito e muitas vezes prioriza os homens para ocupar essas posições. A nível do empreendedorismo, eu acho que é um caminho. Até hoje eu ainda sinto falta nos ciclos de reuniões, nos ciclos de encontros com outros empreendedores ou com diretores gerais de empresa, onde a participação de mulheres é muito, muito pouco significativa. Existem muito mais mulheres nas universidades em Angola do que homens. Então, o volume existe, mas daí a elas conseguirem ascender a posições de poder, de liderança, há muitas barreiras ainda, isso claramente. E isso, para mim, é um desafio. Acho que falta um pouco de esclarecimento da parte das pessoas e é preciso haver um papel de educação, um papel de orientação para as pessoas. Porque nós acabamos tendo, como a própria palavra diz, preconceitos, porque estamos acostumados com certos modelos. E o que falta, que é algo que nós tentamos fazer, é inspiração também, são exemplos.
Que mulheres foram os teus exemplos, os teus modelos?
Ai, meu Deus, eu tive o privilégio, acho que, de ter muitas mulheres poderosas no meu caminho. Minha mãe e minha avó são pessoas que, de alguma forma, sempre mostraram essa oportunidade de correr atrás do seu próprio negócio, de fazer suas coisas, de sustentar famílias. Mas na minha vida profissional, eu poderia citar mulheres como Helena Miranda, que ela é hoje diretora de recursos humanos a nível de uma grande empresa multinacional. Fora de Angola, Beth Holmes, que é alguém com quem eu trabalhei, Michelle Obama, Olinda Rodrigues, são mulheres que inspiram no sentido de, no seu tempo, de alguma forma elas terem saído daquilo que seria o comum, a realidade, o normal, entre aspas, e de alguma forma conseguiram fazer coisas diferentes.
Quais foram os teus maiores obstáculos?
Eu acho que o maior obstáculo mesmo foi um certo desencorajamento, porque as pessoas não acreditam. Você tem um emprego, você tem um cargo de liderança e chefia, e de alguma forma você resolve abandonar isso para fazer aquilo que você acredita. É muito difícil. Então, todos os dias ouvir o não vais conseguir, não vais conseguir. Além disso, de alguma forma tentar entrar em ciclos que são maioritariamente masculinos, onde as pessoas, de alguma forma, acham que você está naquele papel por uma figuração ou porque você tem que ser mais bonitinha ou mais bem comportada ou mais calada e que a voz é dada aos homens majoritariamente. Então, você ter que impor uma presença é algo que não é muito fácil. Fora isso, eu acho que são as barreiras de qualquer empreendedor, homens e mulheres em Angola, que as dificuldades. E eu acho que eu comecei um projeto numa fase já de crise, então falta de suporte, falta de financiamento, falta de coisas desse gênero, é você ter que fazer tudo com as próprias mãos, quando eu acho que de alguma forma deveria existir um suporte muito maior, porque nós estamos a fazer alguma coisa diferente, nós estamos a dar empresas, nós estamos a promover educação de alguma forma, estamos a promover emprego. E é triste você não ver isso valorizado. Por isso eu insisto nessa questão do dia a dia, porque quando nós às vezes ficamos à espera apenas das grandes políticas, dos grandes financiamentos, dos grandes projetos, as coisas não acontecem. E eu acho que no dia a dia de você conseguir, hoje consegue uma coisa, amanhã consegue outro projeto e depois consegue comprar mais uma cadeira para o escritório e amanhã consegue conquistar mais um cliente, é exatamente isso, não esperar que as coisas aconteçam só no nível macro, mas no dia a dia, no fazer, no acreditar, no hoje não deu, amanhã dá, mas continuar a fazer. Acho que a palavra é fazer, no sentido de ação, no sentido de correr atrás das coisas. E não sentarmos apenas à espera do melhor momento para que isso seja feito, ou o melhor momento para que isso aconteça. E sair do discurso, né? Porque nós temos muitos discursos. Acho que nós temos discutido muitas questões há muito tempo, com muita frequência, mas e são colóquios, e são congressos, e são palestras, e são assuntos. E eu acho que falta a coisa mais prática mesmo de fazer.
Anabela Marcos, empreendedora angolana. Assim foi a agenda africana dedicada a 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E também por ocasião do 8 de março, vamos à música com uma grande voz americana. Simplesmente Nina Simone e o tema Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me.
Recordando Nina Simone neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Momento agora para as notícias. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e o congressista democrata afro-americano Elijah Cummings encontram-se hoje na Casa Branca para analisar a questão do elevado custo dos medicamentos. Trata-se de um encontro seguido com atenção depois das azedas palavras entre os dois políticos que se seguiram às eleições de novembro passado. Observadores dizem que se trata de uma rara oportunidade para debater um assunto de preocupação mútua para republicanos e democratas. A organização Wikileaks publicou milhares de páginas do que descreve como a capacidade da CIA em se introduzir em sistemas informáticos para obter informação. São cerca de 9 mil documentos que peritos em segurança cibernética e antigos responsáveis dos serviços secretos dizem parecer verdadeiros. A Wikileaks diz que as ferramentas usadas pela CIA foram partilhadas entre alguns antigos hackers usados pelo governo e que um deles enviou os documentos à organização.
Secção editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos encontram-se na maior epidemia de drogas desde os anos de 1980. Apesar de tudo, situa-se dentro do sistema internacional de combate graças à colaboração íntima com os seus parceiros internacionais e os mecanismos criados nas últimas décadas de combate ao tráfico de drogas. Afirmou-se que está de Estado assistente para os assuntos internacionais de narcóticos e aplicação da lei, William Brownfield. Ele falou numa conferência de imprensa para apresentar o relatório internacional de controle de narcóticos de 2017, submetido anualmente pelo Departamento de Estado. O relatório descreve as iniciativas de países-chave para atacar todos os aspectos do comércio internacional de drogas. O relatório deste ano, indicou o secretário de Estado assistente Brownfield, é a história de 40 anos de construção de capacidades, recolha de informação, coordenação, unidades especializadas, novas leis e relacionamento mundial. Assim, por exemplo, os Estados Unidos e o México desenvolveram mecanismos de cooperação, coordenação, operações conjuntas e partilha de informação que melhoraram a capacidade dos dois países tratarem a questão do tráfico de drogas para tratar do tráfico de drogas através da fronteira dos Estados Unidos com o México. Estamos melhor posicionados para lidar com a situação, como demonstra o relatório anual, porque temos mecanismos de cooperação, indicou o secretário de Estado assistente Brownfield. Temos grupos regionais, temos equipamento e tecnologia, temos unidades especializadas, temos legislação em mais de 100 países diferentes que possibilitam abordar a questão internacionalmente, a nível multinacional, regional e bilateral entre governos. É muito melhor para confrontarmos a situação, a crise de narcóticos, com a estrutura que possuímos agora do que existia há 20 anos atrás. Acreditamos que temos uma estratégia, acredito que este relatório internacional constitui um conjunto de mais de uma centena de países e trabalhamos juntos para resolver a crise das drogas. foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão, 13 horas e 28 minutos, final da emissão de 8 de março de 2017, Dia Internacional da Mulher. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Kelvin Fola na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amigos, boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.